Oi, gente, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quinta-feira. Hoje é dia 8 de outubro de 2020. Meu nome é Aquiles Lins, eu sou editor do Brasil 247. Hoje tenho aqui a companhia especial do meu amigo cartunista Renato Arueira e também do meu amigo jornalista Pedro do DCM, que vai comentar... Opa, tem algum áudio rolando aqui de vocês?
Ah, o meu estava montado.
Desculpa, era o meu aqui. O Zambada está aqui hoje nos agraciando com a sua presença. Acabou de sair de uma live aí do DCM, veio aqui conversar com a gente sobre algumas notícias que movimenta.
Pior que eu não estava na live do DCM, não, Aquiles. Hoje é minha folga.
Melhor ainda.
A preciosa folga.
Mais caro ainda, então, a sua presença aqui, Pedro, para a gente. Pois é. Quero também falar sobre, além das notícias que movimentaram o dia de hoje, vim falar também sobre a ameaça de morte que ele foi vítima aqui por parte de um fascista bolsonarista, e a gente vai entrar em detalhes daqui a pouquinho sobre isso. Boa noite, Arueira, boa noite, Pedro, tudo bem com vocês?
Tudo bem, e você? Tudo certo, Pedro?
Bem,
tudo certo
aqui? Eu estou vivo, gente. Está tudo certo aqui. Enfim, estamos com cabeça tranquila. Seguimos na luta e vou continuar fazendo meu trabalho aqui. Mas vamos falar sobre isso, sim, sem dúvida nenhuma.
Bacana. Legal, Pedro. Obrigado por estar aqui com a gente.
Imagina.
Queria agradecer aqui a Sônia Regina, que se tornou nova membro do canal. Bem-vinda. Graças a pessoas como você, Sônia, que a gente segue firme aqui na TV 247. Queria também dizer que a gente está transmitindo o programa pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter. Se você quiser vir para o YouTube, a gente agradece por conta das visualizações. Aí você já aproveita e deixa seu like aqui. Se inscreve, se você não for inscrito, na TV 247. E na descrição desse vídeo, você encontra todas as plataformas de financiamento coletivo nas quais você pode apoiar o Brasil 247. É só entrar aqui e ver... Vaquinha, Patreon, todas as plataformas de financiamento, podem entrar e escolher um valor pelo qual você quer nos ajudar. Bom, falar aqui, trazer rapidamente aqui os números da Covid-19 de hoje, né, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou 729 mortes nas últimas 24 horas, isso fez com que o total de óbitos subisse para 148.957 pessoas que já morreram desde março desse ano. E, além disso, o país notificou novos 27.750 casos confirmados do coronavírus. Isso fez com que o total de casos confirmados, sem falar na subnotificação, que é gigantesca, né, já chega a 5.028.444 casos da doença no nosso país. Bom, trazer aqui uma das notícias que eu queria ouvir vocês, Pedro e Arueira, sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal de hoje, que marcou aí a despedida do decano Celso de Mello, né, sobre o depoimento do Jair Bolsonaro, por escrito ou não, naquele inquérito em que ele é acusado de interferir na Polícia Federal. O Celso de Mello votou, como ele já havia se posicionado, né, pelo depoimento presencial, negando, assim, o recurso da AGU, e logo em seguida o Fux suspendeu a sessão, encerrou a sessão ali, e não informou uma data para o retorno. Você acha que foi uma maneira ali para não constranger o decano na sua despedida e não se despedir com a derrota? Pedro, começando por você.
Acho que foi de uma certa forma para não sair com uma derrota, né? Mas a gente sabe que o Celso de Mello, enfim, né? Essa questão de não, principalmente de não se manifestar no julgamento da suspeição do Moro, mostra que ele saiu bastante, podia ter contribuído mais ao país, né, Aquiles? Realmente, ele como garantista, ele tem um legado aí um pouco controverso, né? Na verdade, o Supremo como todo, ele tem um problema muito grande, né, a respeito das prerrogativas jurídicas, deixaram essa bagunça que foi o processo contra o ex-presidente Lula, mas acima de tudo a gente sempre coloca lá no DCM, e acho que o grupo Prerrogativas também tem reforçado muito isso, a questão não é só o Lula, né, gente, atropelou-se as prerrogativas em todo esse processo da Lava Jato. Então, e o Celso de Mello não fez um esforço, assim, realmente, para realmente deixar alguma marca. Ele mandou esse recado para o Jair Bolsonaro no final, né, de ser contra o depoimento dele ser por escrito, ser por escrito, mas acho que, principalmente com o Fux na presidência, não dá para esperar muito desse Supremo, não. Vamos ver como é que se sai esse novo ministro do Jair Bolsonaro, mas eu não tenho, eu confesso assim que não tenho nenhuma esperança especificamente. O que eu acho que só é que, sem dúvida nenhuma, o Jair vai agir e tá fazendo acordos para isso, para proteger ele e os filhos, né? Isso não significa necessariamente um retorno a uma ordem jurídica mínima. É uma opinião minha, não sei se todos os especialistas concordam, mas acho que é mais ou menos por aí que a coisa está se desenhando, Aquiles.
O Arueira parece que deu uma tropeçada aqui, deu uma topada e caiu, mas daqui a pouco ele já deve estar voltando aqui. Enquanto isso, eu queria saudar o Luiz Aguiar, que se tornou membro aqui do canal da TV 247. Bem-vindo, Luiz, obrigado pela sua companhia e pelo seu apoio aqui conosco. Acho isso também, Pedro, em relação ao ministro Celso de Mello, a manifestação mais aguardada que o país esperava dele, acabou e parece que não vai vir, que é o voto pela suspeição do Moro na condenação do Lula, né? Então, o país inteiro, a democracia do brasileira esperava isso, e o ministro está saindo assim meio... Enfim, vai ficar essa nódoa na sua biografia.
Arueira. Eu queria lembrar uma coisa, o seguinte, se a gente pegar as horas em que a gente esperou o Supremo fazer alguma coisa que resolvesse e ver o que foi o resultado concreto, quantas vezes o Supremo fez alguma coisa que resolvesse, que ajudasse realmente a gente, o resultado é pífio, absurdo. Na verdade, a gente esperar alguma coisa do Supremo é contra as estatísticas e as probabilidades. Por quê? Porque não é uma instituição nossa, não é uma instituição da população brasileira, é uma instituição da elite, as famílias que estão ali. A gente sabe que o judiciário é um grupo de famílias que mais ou menos gerencia todo esse poder no Brasil por 150 anos, pelo menos. A República do Paraná é um exemplo interessante. A gente vê que é tudo ligado, conectado, casados entre si, todo mundo, quem defende, quem ataca, o promotor, o juiz e o pessoal que ganha dinheiro com a delação premiada. Todo mundo é muito conectado. Então, eu não espero grande coisa do Supremo, normalmente. É tudo anticlímax. Na hora que vai votar a suspeição, Celso de Mello se retira, sai, o juiz que vem é uma incógnita. Tenho certeza que ele vai surpreender. E tenho certeza que ele não vai surpreender positivamente. Porque esses juízes que entram lá, eles geralmente mordem a mão que os colocou. Primeira coisa que a gente sabe. Assim que essa mão perde um pouco do poder, eles mordem. Então, vamos ver. Para mim, é mais um sujeito que vai chegar lá, descobrir que o Supremo tem poder e pode usar e passar a exercer o poder a seu bel prazer. Se for muito competente, vira um Gilmar Mendes. Se não for, se for incompetente, fica lá votando com os outros e tal. Não espero grande coisa desse Supremo, não.
Bom, eu também não concordo com vocês. Mas só acho que também a gente não pode eliminar a possibilidade...
Deixar de registrar, né?
Do Cássio Nunes Marques surpreender. Porque eu confesso a vocês que, por exemplo, foi uma surpresa para mim a atitude do ministro Alexandre de Moraes naquele inquérito das fake news, por exemplo. E era um ministro a quem eu, tipo, não esperava
absolutamente. Mas ele, por exemplo, já puxou o freio de breque agora, né? Já não está mais...
Por isso que você não pode confiar.
Alexandre de Moraes, Não, o Alexandre de Moraes é tipo um touro indomável, entendeu? Ele também, tudo bem, ele foi para cima dos caras, mas ele cometeu um monte de ilegalidades ali também.
Tem é uma zona. Lex Luthor. É o Lex Luthor.
Eles convocam o cara. Agora que eles estão se matando entre si, você vê, eles não estão fazendo mais nada, porque não interessa.
O Pedro, o Mutli Costa está dizendo aqui, Pedrovski aqui, vou aproveitar e mandar um... Está no DCM.
Ele quer me dedurar lá, fala que eu estou traindo. Não, está informado, tá? Estou aqui no 247
com vocês. Aqui, você é de casa, Pedro. Aqui o Pedro está, inclusive, já foi nosso companheiro de trabalho aqui, né? Enfim, a Sônia Mourão está dizendo, concordo com vocês também. Boulos e Erundina, questão de consciência, está defendendo aqui o Fábio Micélio. E tem um perfil aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Tadadã. Concordo com o Pedro, está dizendo aqui a Graça Nunes, Ana Bastida está dando Boa noite aqui para o Pedro também, Pedro Zambarda. Teve uma pessoa aqui que está dando boa noite para o Dia do Nordestino. Eu não consegui pegar aqui essa pessoa. Obrigado. Queria me sentir homenageado como nordestino e também queria aproveitar dar um feliz dia para todos os meus irmãos e irmãs nordestinos e nordestinas e seus descendentes, os brasileiros, de uma maneira geral, porque um povo forte, é um povo de uma cultura muito rica, que merece homenagens e que também se comportou como uma espécie de, assim, com todo respeito, mas consciência moral desse país, porque o Nordeste avisou, ninguém quis ouvir, né? Essa tragédia da Miss.
O Sul não quis ouvir, né?
Eu acho que vocês tinham que se separar do resto do Brasil, gente. O resto do Brasil está estragado. Monta a República do Nordeste e restabelece por lá.
Exatamente. Viva os nordestinos, está dizendo aqui a Sônia Mourão. E o Cleiton Pereira está dizendo saudações nordestinas, pernambucanas e serratalhadenses. Bom, trazer um outro tema aqui. E aí, já chegando nessa... Aliás, vou deixar o Datafolha para a gente falar daqui a pouquinho, porque eu queria ouvir vocês sobre essa decisão do TRF4, que está sonegando o tablet dos meninos, dos netos do Lula, Pedro e Arueira. Depois, os equipamentos apreendidos em 2016 pela Polícia Federal, a defesa da nora do Lula, né, filha do Fábio Luiz Lula da Silva, a Renata Moreira, entrou com um pedido no TRF4 solicitando a devolução desses equipamentos e, por unanimidade, a 8ª turma do TRF4 negou esse pedido, dizendo que os tablets e os demais equipamentos são importantes para as investigações.
Gente, isso é ridículo. Quer dizer, esses tablets e equipamentos já devem ter sido copiados 50 vezes o conteúdo deles, fotografados, medidos... com presença de escrivão, as impressões digitais todas foram retiradas. O que há mais para investigar nesse equipamento?
É pura maldade. Onde os meninos estavam no Candy Crush, por exemplo.
Mas já está, eles já sabem. Isso tudo já está registrado e anotado em alguma planilha, num PowerPoint desse. A verdade é que não tem sentido não devolver esses equipamentos. É só maldade mesmo. É uma certa mesquinharia, que, aliás, é intrínseca a esse pessoal que tomou o poder nesses últimos anos, né? Esse golpe todo, a gente pode reparar, não falha um, é todo mundo muito mesquinho, vingativo, incapaz de qualquer forma de lealdade ou empatia e que trai com a maior facilidade os colegas. Basicamente, nós estamos escrevendo a República do Paraná e estamos escrevendo o governo Bolsonaro.
Uma coisa que tem que ser dita sobre essa notícia é que é o seguinte... Nessas operações da Polícia Federal também foi apreendido o tablet daquele falecido neto do Lula, o Arthur, mas isso não é a mesma decisão, tá, gente? Esse daí já foi devolvido. Esse é do filho do Fábio Luiz, do Lulinha, isso, conhecido como Lulinha, e, de fato, mais um casuísmo, né? A gente precisa botar na cabeça, né, gente, que esse... Eu estava lá, inclusive, pelo DCM, eu cobri o julgamento de segunda instância quando condenaram o Lula, reafirmando a tese do Moro, né? Esse pessoal do TRF4 é uma extensão da Lava Jato, não há o menor compromisso aí de obedecer o ordenamento jurídico mínimo, assim, eles estão, pô, é uma operação de 2016, 4 anos, é uma mesquinharinha, é o que o Arueira falou mesmo, é muito pequeno, é gente com cabeça...
Tecnicamente, gente, esse tudo que existia no conteúdo desses equipamentos foi transferido já para arquivo. Não tem sentido, não tem mesmo. Né? Não é uma bajada. É para mostrar que tem poder sobre a família do Lula. Simples.
A esposa do Lulinha, né, a Renata, ela inclusive argumentou no pedido que ela não foi alvo da decisão de 2016, que apreendeu esses equipamentos que eram da família dela. Então, ela não é investigada, não foi atingida pela decisão, foram apreendidos documentos e equipamentos que são dela, da família dela, e a Lava Jato simplesmente se recusa a devolver. Né? Essa observação também é importante ser feita.
E às vezes pensa, será que eles se vangloriam uns para os outros nos seus encontros e tal? Hoje eu proibi.
Eu acho que sim também, eu acho que sim também.
Ah, vocês lembram daquelas conversas da Vaza Jato, que eles falavam da Dona Marisa, aqueles horrores? O que você acha que eles não falam dos tablets?
Deve falar. Claro que falam.
O próprio Moro, né, se referindo ao Lula como Nine, por exemplo. Né? Enfim. Isso aí.
Moro tem problemas maiores agora.
Então, o cara que ele ajudou, né? O cara que ele ajudou.
Desde a migra nos Estados Unidos até o antigo patrão. Ele tem problema para dedéu para resolver agora.
Tem mesmo, né? Já pensou, cara? Aqui, ó, já que você está falando do Moro, então vamos falar sobre a fuga do Marreco. Achar genial do Arueiro hoje que
está aqui. Esse Marreco é uma galinha verde disfarçada, viu, gente?
É verdade!
A gente está descobrindo que galinha verde voa alto, né, Arueiro?
Algumas voam muito alto. Aliás, aquela manchete da época... quando os integralistas levaram a surra, foi maravilhosa. Integralistas não correm, voam.
Muito bom. Nossa, então, tá aqui.
Não corre, voa.
Enfim, vocês acreditam que o Moro vai conseguir entrar no ostracismo assim, de boas? Ou essa, por exemplo, a acusação que ele fez contra o Bolsonaro de ter... interferido na PF, vai se voltar contra ele? Porque o inquérito aberto pela PGR coloca o Moro também como investigado. Não sei se vocês se lembram desse detalhe.
Eu acho tá muito fugindo. Difícil eles ferrar. Eu acho eles muito difícil eles ferrar juridicamente aqui, honestamente. Eu acho que um processo contra ele prosperar. Eu acho que ele consegue sim ter uma vida aí nos Estados Unidos, virar um Joaquim Barbosa da vida, né?
Sim. Vida confortável.
Virar um Weintraub, tá ali, ficar ali de bolsa.
Todos eles.
Se você parar para pensar, a situação dele, na verdade, é até melhor do que a do Weintraub, porque o Weintraub ainda tem uma ligação com esse governo que tá aí, né? Ele tá lá meio fugido. O Sérgio Moro, não, ele pediu demissão, ele tecnicamente se desligou. O que acontece é, ele tá ficando cada vez mais difícil ele se viabilizar para 2022.
Não, isso eu acho que não existe mais. Nem o enclave da Rede Globo ele tem mais. E ele tinha, mas não tem. Os caras estão apostando em Mandetta, estão atirando para tudo que é lado. Mas dificilmente eles embarcam no Moro outra vez.
Capaz que embarquem no Dória, né? Vamos ver o que vai dar essas eleições agora.
Não duvido, não duvido. Esses caras fazem qualquer coisa, menos ter juízo, né?
Esses caras embarcaram no Alckmin, velho. No Aécio.
É o Aécio. O Aécio foi uma aposta... O Aécio era conhecido, todo jornalista sabe que o Aécio era um pavio
acesa. Não, e ali no Rio de Janeiro, como a Globo é da
Rio. Não sabia, não tinha desculpa.
O Gilberto Cruvinel mandou um superchat aqui para dizer: em que planeta o senhor Moro foi buscar que tem qualificação jurídica para ensinar em universidades americanas?
Maravilha. É humilhante demais, isso é muito bom. E eu sei que nós não devíamos, mas somos vingativos. É bom.
O Roberto Alves mandou um superchat aqui também para dizer o seguinte: Marreco tem asas arrojadas e não consegue voar. Pato voa. É isso, né? Vamos ver se o que é que vai ser feito do Moro, porque não está muito... Quem diria, quem imaginava Sérgio Moro recebendo aquele prêmio das mãos do João Roberto Marinho, né? Com aquela pompa do Ascânio Célime, aquela foto clássica ali... capas e capas de revista retratando como herói, e hoje assim esse final lamentável, né, melancólico, produzido
mas até por eles,
erros feitos por ele próprio, né, porque foram
mexidos o
próprio Moro
que quando ele aceitou, viu, Aquiles, quando ele aceitou me ser ministro, até mesmo os grupos de apoio dele dentro da mídia e tudo mais, estremeceram ali. Você perceber que o cara tava, é uma jogada muito, muito, muito arriscada, e como alguns escreveram, põe em risco a Lava Jato. Pôs, claro que pôs. Na verdade, ajudou a acabar com ela.
Sem dúvida nenhuma. Ele acabou com a própria Lava Jato e se associou ao Bolsonaro. O que a gente vai ver nas próximas páginas, né, gente, vai ser uma direita autodestrutiva, né? Porque os caras, eles embarcaram nessa coisa do ódio e aí fica difícil sair.
Sim. Verdade. Esse pessoal que elegeu o Bolsonaro, eles podem tirar o Bolsonaro. Eles podem tomar ódio do Bolsonaro, assim, da noite para o dia. Alguns tomaram.
Mas não muda o estado de coisa. A gente vai ter que lidar com essa galera ainda por cima.
Eles continuam perigosíssimos. Eu também acho que são mais perigosos do que o Bolsonaro só.
Como disse o Lula, o Bolsonaro deu cidadania, né, para a extrema-direita. Ou seja, Eles estão aí. O Roberto Alves mandou um outro superchat aqui para se desculpar, dizendo que ele quis dizer, na verdade, que o Marreco tem asas atrofiadas e não arrojadas. Então, está feita aqui a correção.
Mas é que esse Marreco fez papel de pato nesse caso, né? Então ele pode voar para os Estados Unidos.
E a Sandra Gurgel está mandando uma mensagem aqui dizendo: Pedro Zambardini, amado, mexeu com o Pedro e mexeu comigo. Então tá aqui uma...
Manda um beijão para ela, obrigado. Tá tendo uma
desagravo aqui.
Muito, muito bacana da galera, tá sendo muito legal.
É isso aí. O Pedrão, você tá por aqui, tá falando também o Cláudio Cavendish. Tá aqui conosco, vamos falar daqui a pouquinho sobre a ameaça que ele sofreu, vítima, e a gente já declara nossa solidariedade aqui. A Camila Santos está mandando uma outra mensagem aqui para dizer: o melhor momento de Moro foi receber um troféu na Câmara dos Deputados. Terrível. Bom, vamos falar então sobre o Datafolha de hoje, porque a pesquisa está mostrando, principalmente em São Paulo, né, um crescimento do Guilherme Boulos, candidato do PSOL, né, cresceu, deixa eu ver aqui, 3 pontos percentuais, foi de 9% para 12%, e se consolidou em terceiro lugar, embora ainda bastante atrás do Celso Russomano, né, que está com 27%, e o prefeito Bruno Covas, que aparece em segundo, com 21%. Queria ouvir vocês sobre que análise vocês fazem dessa campanha do Boulos, né, e também se já é a hora de talvez o PT declarar apoio ou sinalizar algum tipo de aliança com o PSOL, visto que nesta mesma pesquisa o candidato do PT, Gilmar Tato, oscilou negativamente de 2% para 1%.
Bom. Quer começar, Oeira?
Você que sabe, eu acho que era a hora do PT, nesse caso, apoiar. Eu compreendo o problema de fazer bancada, de... É importante, mas eu acho que era a hora de se apoiar o Boulos, porque a candidatura Russomano ela é historicamente frágil. Russomano é um cara que costuma cair na reta final. Muita gente escreve e fala sobre isso. Então, valia a pena ter uma candidatura de esquerda unificada e sólida. Valia a pena, nesse momento, fazer um acordo que muita gente dentro do PT propõe. Apoia-se o Boulos em São Paulo, apoia-se a Benedita no Rio de Janeiro. Por exemplo. Eu acho que valia a pena pensar numa coisa dessas. Nós vamos ter problemas para eleger gente. Até agora, só a Manuela parece uma boa aposta para a esquerda aqui nessa região conturbada que é o Sul-Sudeste.
Os sudestinos, né, Aroeira?
Os sudestinos, é.
Então, a Paraguai está falando que eu não leio o comentário dela, aqui.
Opa!
Olha lá. Vê se acha aí. Vou comentar aqui. Eu concordo com a Aroeira, eu só acho assim, de uma certa forma, também cabe a gente do campo progressista também compreender um pouco, o PT passou por um processo democrático de seleção do Gilmar Tato. A gente tem que respeitar esse processo, não dá para virar agora e falar, não, abre mão da candidatura. É meio complicado isso. Se fosse para ser diferente, deveria ter sido pensado antes. Agora, a gente já começou a campanha vai durar poucas semanas, e a gente vai ter que lidar com isso. As candidaturas estão rachadas, mas até o próprio eleitor já entendeu que a chapa de esquerda que tem chances para ir para o segundo turno é a do Guilherme Boulos. Então, eu acho que, gente, tem que ser... E não é questão só de ser pragmático. Eu acho que a candidatura Boulos é uma ótima candidatura. É uma candidatura que pode respeitar muito mais os direitos da cidade, muito mais do que... Bruno Covas e Russomano, que é mais um retrato triste do Tucanistão que a gente tem aqui.
Exato.
Então, a gente tem que pensar um outro tipo de cidade. Se a gente tem essa possibilidade de ter uma candidatura dessas no segundo turno, a gente tem que apoiar, por mais que, eventualmente, existam diferenças partidárias e tal, a gente tem que ter um pensamento, principalmente porque essa eleição vai ser com a direita tentando ganhar em tudo quanto é canto, assim. Então,
pode não significar nada, mas o Gilmar ter diminuído, caído negativamente um ponto, significa já eleitores da esquerda indo para Boulos. O problema é que eu acho que lá nós vamos ter um segundo turno entre Russomano e eu e o Covas. E vamos ter que apoiar o Covas, eu acho, porque o Russomano vai ser apoiado pelo Bolsonaro. É duro isso, muito duro. E aqui no Rio a gente vai ter um problema semelhante. Também não vamos
conseguir... Paz e Crivella.
Vamos falar sobre isso.
E vamos
mas
ter
o Crivella, que. Pra... O Crivella está com um problema de inelegibilidade, né? Ele tem que resolver a situação na justiça antes. A Sara Góes mandou um superchat aqui para dizer: Pedro, sou sua fã, leia meu superchat. Na verdade, era para você.
Pedro, sou sua fã, leia meu superchat. Tá sacaneando aqui a gente, eu sei disso. Dá um beijo para a Sarinha, mas ela tem uma lenda urbana que eu não leio superchat lá no DCM.
Ah, tá certo. A Lourdes dos Santos está dizendo que tem que lembrar de combinar esse arrumadinho com o pessoal. É, e o Zuka Ruvô, não sei se é assim, está dizendo, olha a corja que se juntaria no segundo turno. Realmente é triste, né? Você decidir entre Celso Russomann, com aquela cara de diazepam que ele foi naquele debate da Band, e o Bruno Covas, que fez uma gestão... O que, que ele fez ali, além de impermeabilizar o Anhangabaú? Né? Além do mais, ele fez o quê? Porque... É triste.
É, porque depois de Dória, qualquer coisa parece até razoável, talvez por causa disso também, né? Dória foi prefeito ali, não podemos esquecer.
Foi prefeito.
Eu acho que em Rio e São Paulo nós vamos ter o desprazer de ter que escolher entre dois idiotas.
O Adalto Alves está dizendo aqui no Superchat: eu defendo que o PT retire a candidatura para apoiar Boulos e garantir o segundo turno, mas não é a hora.
Ele tem razão.
O final será na reta final. É, essa coisa do... Existe uma discussão...
O problema também é a eleição dos vereadores, gente. Isso vocês têm que levar sempre em consideração. Tem a questão da cláusula de barreira, os puxadores de voto. Então, infelizmente, a gente teve uma readequação aí das regras eleitorais, sobretudo na época do Eduardo Cunha, que tornou a vida dos partidos mais difícil. E, sobretudo, os partidos de esquerda, que não tem... lobistas e um monte de recursos que a galera da direita tem. Então, a gente está numa situação muito complicada. A gente, por mais que eu tenha críticas à candidatura Gilmar Tato, eu entendo por que o PT tem uma candidatura própria. Não dá para.
Eu, sinceramente, acho que bancada vai ser fundamental nos próximos 2 anos. Talvez até mais do que os prefeitos. Bancada vai ser a coisa mais importante. A gente vê o que nós conseguimos fazer na última eleição e o agito que esse faz os deputados estaduais, principalmente, é muito importante. A própria Renata Souza, que é candidata a prefeita no Rio pelo PSOL, é um fenômeno dentro da Câmara. Assim como São Paulo também tem 2 ou 3 vereadoras, deputadas lá, espetaculares. Então, eu penso hoje, assim, bancada é fundamental num tempo escuro feito esse. A gente precisa de...
A própria Sâmia Bonfim era vereadora.
Perdão, não ouvi.
A Sâmia Bonfim, por exemplo, a Sâmia Bonfim, que hoje é deputada federal, era vereadora em 2000, na última eleição, e 2016.
Cresceu muito fazendo oposição ao MBL, né? Foi
exatamente.
Foi parar em Brasília. É importante, gente, a gente também não pode esquecer que, assim, por mais... Tem gente que tem muitas críticas, eu tenho muitas críticas à oposição, mas se não tivesse oposição, a gente não teria nem o auxílio emergencial de R$600, na pandemia.
Bem lembrado.
A gente vai morrer de fome.
Das 3 instituições do poder, a gente só consegue ter alguma ação no legislativo. Sinceramente, Supremo e Executivo, nós estamos afastados desse.
Verdade.
No legislativo, a gente ainda consegue enfiar algum... meter o bedelho, digamos assim. Atrapalhar um pouco a festa dos caras.
Vou ler alguns superchats aqui. A Solange Gonçalves Ribeiro está dizendo: Russomano não, qualquer um menos ele. E a Carol Maia está dizendo: olha o risco de Russomano, apoiado agora pelo Bozo, tirar a esquerda do segundo turno. A união da esquerda tem que ser no primeiro turno. Russomano foi frágil, agora a extrema-direita vai abraçá-lo. É, e o que mais que está... Deixa eu ver se eu
penso.
Tem um aqui do... O lugar de pensar, Alexandre Costa, a mídia progressista contra a censura do Russomano ao DCM. E teve um outro superchat aqui que chegou... O do Zuka também dizendo que o DCM vai acabar com o Russomano, veja lá por quê. E o Cadu Lacerda está dizendo: vou votar no Boulos para prefeito e no PT para vereador.
Gostaria falando de uma reportagem que a gente fez, tem uma apuração que Joaquim de Carvalho fez na Veja nos anos 90, que desmascara o Russomano. E foi uma reportagem que veio muita repercussão no passado. De fato, a gente tem. Ele tem muito esqueleto no armário, assim. Ele é um candidato que ele tem uns pezinhos de barro. E não pode esquecer que nesse Datafolha, a segunda maior reprovação é a dele. A do Covas é a mais alta, mas é... Tem que ver aí direito. Eu também estou sentindo uma coisa, gente, não sei se vocês estão percebendo isso. Eu não sinto o Bolsonaro apoiando o Russomano. Eu acho que ele não está nem aí para São Paulo, honestamente. Ele quer, talvez, que um tucano ganhe para ele negociar mais para frente.
É, ele se preocupa muito mais com o Rio, onde está a base dele, a milícia, exatamente, na verdade.
Quem disse que o Bolsonaro pegou na minha mão, né? Pegou no meu braço e disse que tem uma relação de amizade foi o Celso Russomano, né? Do Bolsonaro.
É, tira essa declaração. Vocês quiserem. do mesmo jeito que quem está falando, por exemplo, que foi quem pegou na mão, é o próprio Mamãe Falei e a Joyce Hasselmann. Eles falam também que eles são os candidatos do Bolsonaro, mas para eles não pega, porque ninguém acredita. O Russomano estão acreditando, mas vamos ver até onde vai isso.
É, bom, vamos então falar sobre a ameaça que foi feita ao jornalista Pedro Zambardo, do DCM. Pedro, conta para a gente um pouco dessa história, o que você puder contar, né? Como foi essa experiência, conta um pouco da reportagem que você escreveu, que motivou esse crime contra você e que providências estão sendo tomadas em relação a isso.
Deixa eu voltar um pouquinho na história, Aquiles, porque é aquela coisa, né? Quando o jornalista vira notícia, o jornalista nunca deve virar notícia, tá, gente? Mas a gente eventualmente vira. Vira um telefone sem fio. Eu preciso fazer algumas correções. Eu não fui ameaçado por um bolsonarista propriamente. O cara tem uma relação com o Carlos Bolsonaro, pelo que eu apurei, mas ele é um ex-assessor do Conte Lopes. Por que que eu tô explicando isso desde o começo? A matéria era justamente o contrário do que a galera tá falando. Eu estava apurando os gabinetes do ódio do Bolsonaro, conversei com várias fontes de pessoas que têm contato direto com a galera que fez a campanha dele, com a galera da sustentação do governo dele, e a gente estava dando vários furos, reportagens exclusivas, que era as fotos do Eduardo Bolsonaro com os milicianos bolsonaristas que fizeram a campanha na época de 2018, a gente deu essa informação, um documento que foi encaminhado para a CPMI das fake news de 124 páginas, que mostra a relação das principais figuras das milícias no Twitter. O que caiu, por exemplo, recentemente foi no Facebook. O Facebook mesmo sozinho derrubou algumas contas, mas o que eu estava rastreando era muita gente do Twitter. E aí, algumas semanas atrás, várias fontes tinham me alertado, e vocês podem ver que na mesma semana que eu publiquei essa reportagem, o Intercept deu aquele furo da Vaza Jato sobre o Mamãe Falei. Vocês lembram disso, né, aquele você que acompanha o plantão?
Me lembro.
Tinham me alertado várias semanas antes que estava se formando uma rede de ódio muito parecida com a galera do Bolsonaro, só que fora do bolsonarismo, com pessoas que são fora do bolsonarismo, que era o Arthur, que é o MBL, porque, na verdade, esses caras faziam esse tipo de coisa antes. Vocês que são da comunidade 247, vocês devem lembrar do Jornal Livre, de vários sites de fake news que eles criaram. O MBL trouxe a onda de fake news no Brasil, não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro depois copia isso
e... Dá uma turbinada, né?
Oi?
Dá uma turbinada.
Ele turbina, exatamente. Mas o que acontece? O resto da direita está tentando voltar a fazer o que o Bolsonaro fez para eleger seus vereadores, para eleger seus candidatos. E o Arthur está muito em cima disso. Assim, o MBL tentou fazer uma manobra para criticar o Bolsonaro, mas como a desaprovação foi muito alta, eles estão voltando para a mecânica do ódio. Então, eu fiz uma matéria que era o seguinte. Semanas antes eu recebi as ameaças que a Patrícia Lelis, que era aquela jornalista que tinha ligação com o PSC do Feliciano, com várias figuras de direita de Brasília, ela debandou do lado dos progressistas, ela me mandou vários áudios, muita informação, só que era uma informação isolada. E aí eu vi o ataque que o Arthur fez para o padre Júlio Lancelotti. E eu estava consultando várias pessoas e eu vi um padrão ali, porque ele mentia, ele distorcia a respeito de informações a respeito da esquerda e dos progressistas, e usava muito robô e muito bot e muita galera jovem que era militante do Bolsonaro em 2018. Ele estava emulando praticamente o mesmo comportamento. Eu registrei isso tudo, peguei a história da Patrícia, a gente estava em dúvida até o dia do lançamento da matéria se a gente incluía ou não. E a gente fez um mexidão explicando, gente, podem existir outros gabinetes do ódio fora o gabinete do ódio do Bolsonaro. Porque o pessoal está usando uma lógica de... Por que a gente chama de gabinete do ódio? é uso de assessor parlamentar e de verba parlamentar para fazer ataques na internet.
Uhum.
E aí a Patrícia me contou essa história que o cara era um ex-assessor do Conte Lopes. Bom, publiquei lá, consultei o Conte Lopes, ouvimos os dois lados, o Arthur não me respondeu, ficou por isso mesmo. Ele também não respondeu o Intercept, ele não responde mais ninguém, ele mente ao vivo, a imprensa fala que é mentira e ele não fala nada. É, falei com dois assessores dele, inclusive, ninguém me respondeu nada. E o Conte Lopes me respondeu meio assim, meio já querendo processar. Não, segunda-feira meu advogado vai falar com você, mas não me ameaçou. Só deu uma resposta meio grossa, a gente anexou a resposta dele na matéria e publicamos. Aí, no dia que sai a matéria, porque eu conto a história desse Leonardo Corona e tem o envolvimento da namorada, a namorada tentou tirar informações da Patrícia. A Patrícia bloqueou ela das redes e ele começou a fazer ataques digitais. Ele queria que ela desse alguma declaração que o Lula estava pagando a conta dela, alguma besteira desse tipo, para tentar difamar ela nas redes de direita. Ele ficou tentando fazer esse tipo de coisa, quando ele viu que não ia conseguir nada, ele ficou simplesmente xingando. Ele é um cara aparentemente bastante desequilibrado e que faz esse tipo de coisa quando ele tem o número de celular da pessoa ou e-mail. Ele fez isso com outras pessoas, inclusive, que eu conversei em off. Aí eles começaram a me xingar, não respondi. Essas matérias de gabinete de ódio, eu tô acostumado, assim, eu publico...
Pelo Twitter?
Normalmente o pessoal ia pelo Twitter, mas a Janaína e o Leonardo Corona foram direto no meu celular, porque eu mandei o meu número pro Conte. Provavelmente ele passou. Então eles começaram a me xingar até aí, 0-0, estavam xingando. Já é grave, mas assim, gente, infelizmente na imprensa isso é comum, a gente é muito, muito xingado pelo que a gente publica. Mas aí chegou no dia 29, que era 2 dias depois que eu publiquei, chegou uma ameaça de morte mesmo, assim, por escrito. Do cara falando que era para tirar a matéria do ar, que do caso contrário, a próxima matéria seria os tiros que eu levaria, ou que o DC me levaria, caso a gente não tirasse a matéria do ar. Aí a gente falou, bom, agora...
Por escrito,
aí, com o número do celular dele. Eu ainda fui muito legal, no BO, nas matérias que depois a gente publicou, não divulguei o número do celular dele. Você é uma pessoa minimamente ética, né? Botei as tarjinhas direitinho e tal, inclusive até, enfim, só as autoridades têm as informações, porque eu tenho. E ele mandou isso e a gente falou, cara, isso extrapola qualquer limite, assim. E não fiquei apavorado, fiquei chocado, porque é assustador de fato um cara ter a cara de pau de fazer esse tipo de coisa. Imediatamente, por escrito, mas aí a redação toda, eu conversei com meus editores, a gente falou, não, vamos fazer um BO direitinho, vamos transformar isso num processo, vamos processar esse cara, e você vai com o advogado da empresa na delegacia e faz o seu BO todo corretamente em cima disso, das informações. Então a gente preparou um texto, eu fui na delegacia, fiz o BO, e porque no final das contas, Aquiles, Aroeira, e até o que aconteceu com você mesmo, né, Aroeira, com a censura do Bolsonaro, né, seu caso foi fora do comum, mas não é contra a gente, né, pessoa física.
Não.
Eu não posso publicar uma reportagem. A gente tava vazando a porta. Se eu não posso publicar uma reportagem, ninguém pode.
Exatamente.
Então ou então estão todos sujeitos a passar pelo mesmo. E no final das contas, eu fiz esse disclaimer no começo, que o cara não é um Bolsonaro, mas no final das contas, essa galera da direita são todas as mesmas pessoas.
O modus operandi desse...
Eles estavam fisicamente juntos. Quando, em 2018, quando o Bolsonaro era eleito, eles estavam no mesmo grupo do WhatsApp. Entendeu? Eles estavam recebendo as mesmas coisas, estavam fazendo as mesmas coisas. Então, é importante eu denunciar esse tipo de coisa que está acontecendo comigo, porque um cara do lado de lá pode ter uma ideia de querer transformar isso num padrão. Para isso virar um padrão, é dois palitos, entendeu? Ah, vamos pegar celular de jornalista, vamos denunciar no Twitter e vamos ameaçar. O jogo dos caras
é
esse. Então a gente denunciou e
houve várias manifestações, né, de apoio.
Eu me surpreendi assim com uma reação muito positiva. A gente sabe que, historicamente, as associações de jornalismo estão mais próximas da mídia mainstream, né, da Globo, da Folha, mas eles foram solícitos comigo. A Braja já publicou hoje uma nota. É, já está repercutindo. E estou dando entrevistas, estou falando com vocês, falei com a Democracia na segunda-feira, o próprio DCM, assim, que a gente já estava com tudo formalizado, eu fiz uma live no domingo, falando bastante a respeito disso. Então, eu estou aqui denunciando e não vou parar de trabalhar, não vou parar de denunciar nada, eu só puxei um pouco o freio de mão, né, porque é uma ameaça de morte, bem ou mal, né, você precisa dar uma acalmada, ver um pouquinho a repercussão, mas eu tenho
mais cuidado de publicar, assim. Tomar um certo cuidado físico, né, mesmo, realmente eu preciso, mas eu acho mesmo que a gente deve usar os recursos que temos à mão, processar quando possível, fazer BO sempre que der, porque nós temos que reagir, os caras vão ocupando espaço, se a gente não falar nada, eles ficam ali, e, ou seja, o próximo passo já está mais próximo da gente, e assim por diante, reagir a todo momento da maneira que for possível.
E uma das características principais do fascismo é justamente se impor pelo medo, né? Então, você faz uma denúncia dessa, presumindo que isso vai causar um efeito de medo nos outros jornalistas, em outras pessoas que vão trabalhar. Então, você vai estar fazendo uma matéria parecida, você vai talvez pensar duas vezes antes de publicar. Só que, no meu entendimento, isso aí é uma furada, porque nenhum jornalista que tem um furo na mão, uma informação exclusiva, uma matéria que é bem apurada, que é bem registrada, que tem a participação dos dois lados, vai deixar de publicar por causa de ameaça. Eles, inclusive, morrem e a matéria é publicada. Sabe, a informação, infelizmente, assim, são os ossos...
Eu não quero, de maneira nenhuma, virar um mártir aí, eu tô tomando todas as providências.
Eles são covardes. Quando você reage, eles se assustam e voltam atrás. Isso é importante. Sim, a gente...
Ele deletou as redes sociais, se afastou da internet.
Ele deletou os Instagrams. Na verdade, esse cara é muito obscuro. Ele se esconde mesmo na internet. Se você procurar, não tem nada a respeito dele. Tem muitas pessoas que me contaram de ameaças que receberam desse cara. E, na verdade, isso tem sido um modus operandi dessas pessoas mesmo. E por isso que eles têm tanta raiva de mim, por exemplo. Porque eles sabem que eu estou tendo informação de dentro. Então, eles ficam desarmados, porque eles não têm como contestar. Eu conheço pessoas que conhecem eles, entendeu? Passou. Porque é o que acontece? Por que eu adquiri essas informações? Desde o golpe contra a Dilma, essas pessoas estavam lá. Elas faziam perfis atacando petistas, elas faziam perfis atacando esquerdistas, eles foram evoluindo o modus operandi. Aí o Bolsonaro alçou os caras a gestores de mídias sociais, entendeu? Os caras ganharam colocações lá dentro. Então foi, eu vi a linha de evolução. E por isso também que eu me concentro muito nisso. Eu acho que a gente, como progressistas e como imprensa em geral, né? Não vou me arrogar só, porque, por exemplo, a Folha deu furo dos disparos do WhatsApp, teve diferentes veículos que deram diferentes informações, mas eu acho que é importante a gente combater isso para a sobrevivência da nossa profissão, senão esses caras vão dominar, eles vão
exatamente
ficar.
E a Verônica Vidal está dizendo aqui no chat, ninguém solta a mão do Pedrão, é isso aqui, então com essa excelente, Pedro Zambardo está dizendo aqui, o Anderson Fernando Bentes, tá. Tem muita gente aqui, Pedro, acho que você deve estar acompanhando aí, tem muita gente declarando a você, mandando muita vibração positiva e solidariedade. Queria te agradecer por participar do programa hoje aqui, você trouxe uma audiência boa para a gente está com 2.260 pessoas nesse momento. Queria agradecer a todas vocês e a todos vocês que estão nos acompanhando. E também pedir que vocês se inscrevam no canal da TV 247. Se você não for inscrito no canal do DCM, na TV DCM, né, inscreva-se também. E nós fortaleçamos a rede de canais progressistas e continuemos nosso trabalho aqui em defesa do que a gente acredita, né? É um mundo melhor sem bolsonarismo. Então, enfim, com isso...
Vou reforçar o aviso do Aquiles, tá, gente? Vira membro, se inscreve, contribui, porque é muito importante cada ajuda que vocês dão aqui. Não é para a gente tomar cafezinho, não. É para pagar, por exemplo, a minha reportagem, que vai lá, investiga esses caras. Eventualmente, preciso ir diretamente em loco, preciso conversar com pessoas. Isso tudo dá muito trabalho. E a gente não pode ficar dependente só... análises, sem dúvida, são muito importantes. É importante ver o que esses caras do judiciário vão fazer, mas é importante a gente dar muita informação em primeira mão até para valorizar os veículos que a gente atua. Então, esse cara veio com essa ameaça de morte, mas eu acho que essa comunidade aqui é muito mais forte e a gente, unido, vai continuar trazendo informações aí para todo mundo.
Legal. Obrigado, Pedro. Obrigado, Arueira. Até a próxima semana. Até a próxima oportunidade, Pedro.
Até mais, gente. Tchau, tchau.
Até a próxima.
Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.